Esse é um podcast oferecido por Wendel Carvalho. Olá, imparáveis! O livro que vou resumir para vocês hoje é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Vamos pegar um atalho? Anote os hábitos. Bem que poderia ser simples assim, não é mesmo? Mas para concluir essa jornada com sucesso, precisamos da ajuda do autor Stephen Covey. Na primeira parte, o autor lista uma série de problemas comuns. Com certeza você conhece alguém que está passando por alguns desses desafios, ou quem sabe você está empacado em algum deles. São problemas sérios, dolorosos e comuns. O autor até compartilha uma história pessoal que eu vou resumir para você. Stephen e sua esposa Sandra não sabiam mais o que fazer para ajudar um filho que passava por dificuldades na escola. A criança não conseguia nem mesmo seguir as instruções para fazer uma prova. Era socialmente imaturo, criando constrangimentos para a família com frequência. O menino ia mal até no esporte. Todos riam do filho do casal. Foi quando Sandra e ele decidiram tentar estimular a criança a ter uma postura mental positiva. Qualquer pequena melhora era valorizada ao máximo pelos pais zelosos, que passaram até a reagir quando percebiam alguém rindo do pequeno. Porém, nada disso funcionava. O filho chorava, teimava e dizia que nunca aprenderia nada. Na mesma época, Stephen lidava na vida profissional com o desenvolvimento de lideranças para vários clientes por todo o país. Isto levou ao estudo da teoria da expectativa e das profecias autorrealizadas, conhecida como efeito Pigmalião. Assim, percebeu que precisamos olhar para as lentes que usamos para ver o mundo. Depois de conversar com a esposa, ambos perceberam que as atitudes que tomaram para tentar ajudar o filho não se afinavam com a maneira como realmente viam o filho. Perceberam que precisavam primeiro mudar a si mesmos, se quisessem mudar a situação. Na mesma época, Stephen também estava envolvido em um estudo de literatura sobre sucesso nos Estados Unidos. A literatura mais antiga era focada no que pode se chamar de ética do caráter. A ética do caráter ensina que existem princípios básicos para uma vida proveitosa e que as pessoas só podem conquistar o verdadeiro sucesso e a felicidade duradoura quando aprendem a integrar estes princípios a seu caráter básico. Pouco depois da Primeira Guerra Mundial, o foco muda e o centro passa a ser a ética da personalidade. O sucesso torna-se mais uma decorrência da imagem pública. Parte desta literatura reconhece no caráter um dos ingredientes para o sucesso, mas ignora sua condição básica e catalítica. Conforme refletia sobre os dois tipos de ética, Stephen teve um insight sobre a situação de seu filho. Entendeu que ele e a esposa estavam projetando expectativas quanto ao comportamento de seus filhos e consideraram que um deles estava abaixo do esperado. Ambos perceberam então que deveriam concentrar os esforços em si mesmos. Ao invés de tentar modificar o filho, passaram a tentar entender a diferença entre eles. Foi desta forma que conseguiram começar a simplesmente apreciar a companhia do filho, ao invés de estar sempre julgando ou comparando suas atitudes. Após alguns meses, o garoto começou a demonstrar mais confiança. Em seu próprio ritmo, tornou-se admirável até mesmo de acordo com os critérios socialmente aceitos. Os elementos da ética da personalidade são benéficos e, por vezes, essenciais ao sucesso. Porém, constituem traços secundários e não primários. Nas interações humanas de curta duração, a ética da personalidade pode ser usada e funcionar, mas estes aspectos secundários são irrelevantes nos relacionamentos a longo prazo. O que somos se transmite com muito mais eloquência do que as coisas que fazemos ou dizemos. É preciso entender nossos paradigmas e aprender a fazer uma mudança paradigmática. As éticas de personalidade e de caráter não mais são do que paradigmas sociais. Em um sentido mais geral, paradigma é a maneira como vemos o mundo, como um mapa, uma representação de alguma coisa. Mas o que acontece se você estiver com o mapa errado? Não importa quanto se esforce, chegará ao lugar errado, se não ajustar o mapa. Assim acontece com os paradigmas. Porém, raramente questionamos a exatidão dos nossos mapas mentais. Um exercício interessante é o desenho da velha e da moça. Uma imagem, facilmente encontrada na internet, cria uma ilusão de ótica na qual é possível identificar tanto uma jovem quanto uma senhora. Depende dos paradigmas de quem olha. Faça o teste na sua casa, entre os seus amigos e colegas de trabalho. Isso nos leva a um dos defeitos básicos da ética da personalidade. Tentar modificar as atitudes e comportamentos exteriores não adianta muito a longo prazo. Vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos. Nossos paradigmas, corretos ou incorretos, são a fonte dos nossos comportamentos e atitudes. E como mudar? Nesse ponto, o Stephen compartilha uma história pessoal sobre mudança de paradigma. O autor estava em um metrô em Nova York numa manhã de domingo quando um homem entrou com os filhos no vagão, sentou-se ao seu lado e fechou os olhos. Enquanto isso, as crianças faziam algazarra e incomodavam todos os passageiros. O homem permanecia com os olhos cerrados, sem se dar conta do que acontecia. Foi quando Stephen decidiu intervir e pediu que o homem fizesse algo para conter as crianças. O homem respondeu que poderia sim fazer algo, só não sabia o quê. Explicou que não conseguia lidar com a situação, pois vinha com as crianças do hospital no qual a mãe delas havia morrido há apenas uma hora. O homem ainda complementou dizendo acreditar que o comportamento ruim das crianças se dava porque, provavelmente, estavam com tanta dificuldade de lidar com a situação quanto ele. Imagine como o autor se sentiu, hein? Como a percepção dele mudou. Se desejamos empreender mudanças significantes, precisamos trabalhar com nossos paradigmas básicos. Ou, nas palavras de Thoreau, para cada 1000 homens dedicados a cortar as folhas do mal, apenas um atacando as raízes. Os paradigmas são inseparáveis do caráter a nível humano. Ser é ver, só que é preciso estar atento. Nossos paradigmas são uma realidade subjetiva. A realidade objetiva são os princípios. Quanto mais nossos paradigmas estão próximos a estes princípios, mais precisos e funcionais eles serão. O apelo da ética da personalidade está na crença de que existe um caminho rápido e fácil para se obter qualidade de vida, um atalho. Porém, durante toda a vida, passamos por diversos estágios de crescimento e desenvolvimento. Cada fase é importante e cada uma delas leva tempo. Nenhuma parte do processo de que deve ser pulada. O primeiro passo para a evolução talvez seja o mais difícil, a admissão da ignorância. Precisamos aprender a ouvir para nos relacionarmos de maneira eficaz. Isso exige força interior. Ouvir implica em paciência, mente aberta e vontade de compreender. É muito mais fácil agir de um modo grosseiro e ficar dando conselhos de alto nível. Nosso nível de desenvolvimento é bem óbvio quando se trata de habilidades como tocar piano, por exemplo, pois é impossível fingir. Mas as coisas não são tão evidentes quando se trata do amadurecimento emocional. Neste trecho, o autor compartilha mais uma história. Caso você tenha filhos, com certeza vai se identificar. No aniversário de 3 anos de sua filha, Stephen passou por uma saia justa. A menina foi para o canto da sala, se agarrou a todos os presentes e não queria deixar que as outras crianças brincassem com nada. Sentindo-se constrangido, Stephen tentou diversas técnicas para fazer com que a filha compartilhasse os brinquedos. Bom, por fim, partiu para a força. Pegou alguns brinquedos e deu para as outras crianças. Mais tarde, refletindo sobre o ocorrido, percebeu que talvez a menina precisasse primeiro ter a experiência de possuir brinquedos para depois aprender a compartilhá-los. A força derivada da posição é uma fraqueza. Ela enfraquece o relacionamento. O medo substitui a cooperação. Após adquirirem o sentido real de propriedade, as crianças costumam compartilhar suas coisas de forma livre, natural e espontânea. A experiência do autor demonstra que há momentos em que se deve ensinar e momentos em que não se deve ensinar nada. Aparentemente, a maturidade emocional para agir assim estava além do nível de paciência e controle interno que Stephen dispunha naquele momento. Transportando isso para o campo dos sentimentos, algumas pessoas, talvez por nunca terem experimentado a sensação de serem donas de si, têm dificuldade de dar e compartilhar em seus relacionamentos. Quanto mais as pessoas se concentram nas soluções rápidas para resolver os problemas agudos e aliviar a dor, mais esta atitude contribui para piorar a situação. O problema é como vemos o problema. Precisamos de um novo estágio do pensamento, um nível mais profundo. Os 7 hábitos das pessoas muito eficazes tratam precisamente deste novo nível de pensamento, de uma abordagem centrada nos princípios e baseada no caráter, que vem de dentro para fora. Nosso caráter, basicamente, é composto pelos hábitos que desenvolvemos. Para nossos objetivos, definiremos um hábito como a interseção entre o conhecimento, a capacidade e a vontade. Para tornar algo um hábito em nossas vidas, precisamos reunir estes 3 elementos. Trata-se, por vezes, de um processo doloroso, mas que produz felicidade, o objetivo e função de nossa existência. Mas como embarcar neste processo de mudança? Quando somos emocionalmente dependentes, é devastador se alguém não gosta de nós, por exemplo. A dependência está no início da jornada de amadurecimento. Já a independência revela mais maturidade. A independência é, em si e por si, uma grande conquista. Mas a independência não é suprema. Pessoas independentes podem ser eficazes a nível individual, mas não constituem líderes adequados ou bons elementos em uma equipe. A vida é, por natureza, totalmente interdependente. Tentar atingir o máximo de eficácia através da independência equivale a tentar jogar tênis com um taco de golfe. A ferramenta não serve para a tarefa. Os hábitos 1, 2 e 3, nos capítulos seguintes do livro, tratam do autodomínio. Eles levam a pessoa da dependência para a independência. Os 7 hábitos são eficazes porque se baseiam em um paradigma de eficiência harmônico com as leis naturais, um princípio que o autor chama de equilíbrio produção barra capacidade de produção. Para compreender melhor, é mais fácil conhecer a fábula de Esopo. A fábula conta a história de um pobre fazendeiro que certo dia descobre um reluzente ovo de ouro no ninho de sua galinha preferida. O fazendeiro não consegue acreditar em sua sorte e fica ainda mais surpreso quando, no dia seguinte, o fenômeno se repete. E dia após dia, novamente. O fazendeiro acaba ficando imensamente rico. Mas, junto com a fortuna, vieram a cobiça e a impaciência. Incapaz de conter ansiedade e cansado de ter que esperar pelo ovo de ouro de cada dia, o fazendeiro decide matar a galinha e pegar todos os ovos que estivessem dentro dela. Quando abre a ave, descobre que não havia nada excepcional dentro dela. Ele havia acabado com o único meio de conseguir mais ovos de ouro. A maioria das pessoas enxerga a eficácia da mesma forma. Quanto mais alguém produz, mais eficaz a pessoa é. Mas se você adotar um modo de vida focalizado nos ovos de ouro, em pouco tempo perderá a fonte dos ovos de ouro. A eficácia consiste no equilíbrio entre a produção e a capacidade de produção. Imparáveis, vocês devem estar se perguntando, como garantir a capacidade de produção? Venha comigo para mais uma história do autor. Há alguns anos, Stephen comprou um bem físico, uma máquina de cortar grama. O equipamento foi usado diversas vezes, sem a devida manutenção, até que começou a apresentar problemas, claro. Quando Stephen tentou recuperá-lo, era tarde demais. Se ele tivesse investido em capacidade de produção, neste caso, manutenção e conservação do cortador de grama, ainda desfrutaria de sua produção. Como não cuidou dele, precisou gastar muito mais tempo e dinheiro para comprar um cortador de grama novo. A eficácia, nesse caso, foi nenhuma. Quando as pessoas deixam de respeitar o equilíbrio entre produção e capacidade de produção, provocam a queda da eficácia. O foco excessivo em produção resulta em saúde comprometida, máquinas desgastadas, contas bancárias exauridas e relações rompidas. Entendeu? O foco excessivo em capacidade de produção equivale a uma pessoa que passa 3 ou 4 horas por dia correndo e se gaba dos 10 anos extras de vida que consegue com isso, sem perceber que está gastando estes 10 anos na corrida. Apresentados os principais conceitos, queridos imparáveis, vamos aos hábitos. O primeiro hábito é ser proativo. A autoconsciência, ou a habilidade para pensar a respeito do próprio processo de pensamento, é uma habilidade exclusivamente humana. Ela é a razão para o homem ter o domínio sobre todas as coisas do mundo e o motivo para conseguir avanços de geração a geração. Graças a isso, podemos avaliar e aprender com a experiência alheia, bem como a nossa. E esse também é o motivo pelo qual podemos criar e romper com nossos hábitos. Vamos a mais uma história compartilhada pelo autor, a história de Viktor Frankl. Viktor Frankl era um determinista e acreditava que os eventos da infância de uma pessoa amoldavam o caráter e a personalidade, passando basicamente a governar a vida dela. Os limites e parâmetros da vida estão estabelecidos e não há muito o que se fazer a respeito. Frankl era judeu e viveu como prisioneiro nos campos de extermínio na Alemanha nazista. Seus pais, seu irmão e sua mulher morreram nos campos. Com exceção da irmã, sua família inteira foi exterminada. O próprio Frankl sofreu torturas e humilhações indescritíveis. Um dia, nu e sozinho em um pequeno quarto, ele começou a tomar consciência do que mais tarde chamou de a última das liberdades humanas. Sua identidade básica estava intacta. Ele podia decidir, dentro de si, como aquilo tudo iria afetá-lo. Graças a uma série de atitudes disciplinadas, utilizando principalmente a imaginação e a memória, ele exerceu aquela liberdade. Tornou-se uma fonte de inspiração para os que estavam ao seu redor. No meio das circunstâncias mais degradantes que se possa imaginar, Frankl usou o dom humano da autoconsciência para descobrir um princípio fundamental da natureza do homem. Entre o estímulo e a resposta, encontra-se a liberdade de escolha do ser humano. Nem mesmo os animais mais inteligentes possuem estes dons. O paradigma determinista tem origem principalmente no estudo de animais. Ser proativo implica em sermos responsáveis por nossas próprias vidas, em possuir iniciativa e responsabilidade suficientes para fazer com que as coisas aconteçam. Se deixamos que condições externas e condicionamentos controlem nossa mente, deixamos de ser proativos e nos tornamos reativos, perdemos o controle. Os proativos continuam sendo influenciados pelos estímulos externos, mas a resposta aos estímulos, consciente ou inconsciente, é uma escolha ou reação baseada em valores. Nas palavras de Gandhi, eles não conseguem levar embora nosso respeito próprio se não o entregarmos a eles. Nossa natureza básica nos torna ativos e não passivos. Tomar a iniciativa não significa ser agressivo, insistente ou chato, e sim reconhecer a responsabilidade de fazer com que as coisas aconteçam. A imparáveis líderes por aqui, este conselho será valioso. Empresas, grupos, organizações e até famílias podem ser proativas. Elas podem unir a criatividade e a engenhosidade de indivíduos proativos para criar uma cultura ativa dentro da organização. Bom, uma maneira simples de perceber se somos proativos ou reativos é nossa linguagem. A linguagem das pessoas reativas tenta absolvê-las de toda a responsabilidade. Eu sou assim e pronto. Fulana me deixa louco. Eu não tenho tempo. As circunstâncias ou as outras pessoas as forçam a agir desta forma. Que tal começar a trocar a nossa linguagem? Estão dispostos, imparáveis? Ok. Uma das melhores maneiras de melhorar nossa consciência sobre o grau de proatividade que atingimos é perceber onde concentramos nosso tempo e energia. Todos temos um amplo espectro de preocupações. Podemos separá-las criando um círculo de preocupações. Podemos diminuir o diâmetro ainda mais. Existem coisas sobre as quais não temos controle efetivo e outras em que podemos interferir. Então, vamos separar umas das outras, colocando as últimas dentro do círculo de influência. Como Wendell aborda em seus cursos, as pessoas proativas concentram seus esforços neste círculo. Você se lembra da história sobre o filho de Stephen, compartilhada lá no início? Apenas quando Stephen e a esposa passaram a trabalhar dentro do círculo de influência, focalizando os próprios paradigmas, começaram a criar uma energia positiva que modificou seus modos de ser e, com o passar do tempo, influenciou também o filho. Uma das formas de se determinar em que círculo nossa preocupação se encontra é distinguir entre o ter e ser. O círculo de preocupações vive cheio de ter. O círculo de influência está cheio de ser. Apesar de livres para escolher nossas ações, não somos livres para determinar as suas consequências. A atitude proativa em relação a um erro consiste em reconhecê-lo instantaneamente, corrigi-lo e aprender com ele. Isso transforma literalmente o fracasso em sucesso. Assim encerramos o primeiro hábito. Será que após esses 30 dias de teste, você conseguirá incorporá-lo à sua vida? Só depende de você. O segundo hábito é a liderança pessoal. Mas para isso, precisamos começar com um objetivo na mente. Aqui o autor propõe um exercício. Imagine o seu funeral. É, isso mesmo. O seu funeral. Neste exercício mental, imagine que 4 oradores irão falar sobre você na cerimônia. Um parente, um amigo, um colega de trabalho e alguém que pertence à sua comunidade, igreja ou qualquer organização social da qual você faz parte. O que gostaria que dissessem sobre você? Se você participou seriamente desta experiência de visualização, tocou por um momento em seus valores mais profundos e fundamentais. Começar com um objetivo na mente significa começar tendo uma compreensão clara do destino. Significa saber para onde você está seguindo. Se você analisar cuidadosamente o que deseja ouvir nos discursos em seu funeral, vai descobrir a sua definição de sucesso. Começar com um objetivo na mente se baseia no princípio de que todas as coisas são criadas duas vezes. Primeiro, há uma criação mental e depois uma criação física. Você precisa ter certeza de que a primeira criação é realmente o que deseja e que pensou em todos os detalhes. Depois, transforma aquilo em algo concreto. O hábito 2 se baseia em princípios de liderança pessoal, o que significa que a liderança é a primeira criação. Vale ressaltar que liderança e administração são coisas diferentes. Imagine um grupo de agricultores na floresta abrindo caminho com seus machados. Eles são produtores, limpam o terreno para o cultivo. Os administradores seguem atrás deles, afiando os machados, organizando os turnos, etc. O líder é aquele que sobe na árvore mais alta, estuda a situação em seu conjunto e grita: "Estamos na mata errada!" Frequentemente estamos tão ocupados com o corte das árvores que nem sempre percebemos que estamos na mata errada. A eficácia e muitas vezes a sobrevivência não depende apenas de quanto esforço se faz, e sim se estamos realizando este esforço na mata certa. No decorrer do desenvolvimento de nossa autoconsciência, muitos de nós nos vemos em papéis inadequados, que não combinam com as coisas que realmente valorizamos na vida. O hábito 2 estabelece que não precisamos conviver com esses papéis. Somos capazes de usar a imaginação e a criatividade para escrever novos. A forma mais eficaz para começar com um objetivo na mente é desenvolver uma declaração de missão pessoal, uma espécie de constituição, como num país. Para escrever uma declaração de missão pessoal, precisamos começar pelo centro do círculo de influência. O que estiver no centro de nossa vida será a fonte de nossa segurança, orientação, sabedoria e poder. A segurança representa a identidade. A orientação são os padrões que governam a tomada cotidiana de decisões e atitudes. A sabedoria é o seu senso de equilíbrio, seu discernimento. O poder é a capacidade para agir. Estes quatro fatores são interdependentes. Cada um de nós tem seu centro. Ele pode ser no cônjuge, na família, no dinheiro, no trabalho, nos bens, no prazer, nos amigos ou inimigos, na religião e até no eu. Você consegue identificar o seu centro? Muitas vezes não é fácil descobrir isso, não. O ideal, claro, é criar um centro límpido. Mas como fazer isso? Ao centrarmos nossas vidas em princípios corretos, criamos uma base sólida para o desenvolvimento dos quatro fatores que sustentam a vida. Os princípios não reagem a nada. São verdades profundas e fundamentais e têm consequências naturais vinculadas a eles. Você passa a se guiar por uma bússola que lhe permite ver para onde está seguindo e como fazer para chegar lá. A compreensão do seu próprio centro é importante, e se o centro não o torna uma pessoa proativa, torna-se fundamental realizar as mudanças de paradigma necessárias para criar um centro que o faça. Com o centro definido, é hora de criar uma declaração de missão pessoal. Ela não pode ser escrita de um dia para o outro. Exige introspecção profunda, análise cuidadosa e, com frequência, várias versões até chegar ao resultado final. Mesmo depois deste momento, você precisará rever o texto periodicamente. No decorrer deste esforço, os recursos poderosos do lado criativo do seu cérebro podem ser de grande ajuda. Por meio de exercícios como o do funeral, você pode se colocar em situações com as quais tem dificuldade de lidar e treinar uma mudança de paradigma. Outro ponto importante é entender que cada um de nós possui uma quantidade de papéis diferentes para desempenhar na vida e cada um deles tem sua importância. Depois que você identificar seus vários papéis, estará pronto para pensar nos objetivos de longo prazo que pretende atingir em cada um deles. A declaração de missão também pode ser aplicada a grupos. O autor, por exemplo, fez uma declaração de missão familiar. As declarações de missão são vitais no meio corporativo. Caso sua companhia já tenha desenvolvido algum tipo de declaração de missão, faça-se as seguintes perguntas. Quantas pessoas aí dentro sabem que vocês têm uma declaração de missão? Sabe o que ela contém? Quantos estiveram envolvidos em sua criação? Ela é usada como quadro de referências ao tomar decisões? Agora que você já tem sua declaração de missão e metas a longo prazo definidas, vamos refletir sobre os princípios do hábito 3, a administração pessoal. Eu vou te fazer duas perguntas, tá? Você pode dar uma pausa aqui e escrever as suas respostas se quiser. Pergunta 1. O que você poderia fazer de maneira constante para melhorar sua vida pessoal? Pergunta 2. O que em sua vida profissional ou empresarial teria o mesmo efeito? O hábito 3 é o lado prático dos hábitos 1 e 2. O hábito 1 diz: você é o criador. O hábito 2 consiste na criação inicial. O hábito 3 é a segunda criação ou realização. Você se lembra do exemplo dos agricultores? A capacidade para administrar não faz muita diferença, caso você não esteja na mata certa. Entretanto, se você estiver na mata certa, ela faz uma enorme diferença. No hábito 3, vamos lidar com muitas questões ligadas ao tempo. A essência das melhores ideias na área de administração do tempo pode ser capturada em uma única frase: organize e execute conforme a prioridade. Basicamente, passamos o tempo de quatro maneiras. Os dois fatores que definem uma atividade são urgente e importante. Urgente significa que a atividade exige nossa atenção imediata. Normalmente, são coisas fáceis de resolver, mas com a mesma frequência, não são nada importantes. Há também as questões que não são nem urgentes e nem importantes, e as que são tanto urgentes quanto importantes. Estas últimas tendem a sufocar muitas pessoas, fazem com que elas se transformem em administradoras de crises, escravas dos problemas. Resultado? Estresse e esgotamento. Se concentrar demais apenas no que é urgente, também não é uma boa saída. A urgência das questões, com frequência, se baseia nas prioridades e expectativas dos outros. Resultado? Foco no curto prazo, vitimização e relacionamentos superficiais ou rompidos. Há também quem leve a vida de uma forma mais irresponsável e não ligue nem para o que é urgente, nem para o que é importante. Resultado? Demissão dos empregos e dependência. Olha, a chave para ter como resultado equilíbrio, disciplina e controle é focar no que é importante. Como todas aquelas coisas que sabemos que precisamos fazer, mas às quais raramente nos dedicamos, pois sabemos que não são urgentes. Volte agora às respostas que você anotou lá atrás. Em que tipo de questão se encaixam? Para poder dizer sim a prioridades importantes, é preciso aprender a dizer não a outras atividades. Como assim? Bom, querido Totem, você precisa resolver quais são suas prioridades maiores e ter a coragem para dizer não às outras coisas. Para montar um bom planejamento, é necessário observar alguns critérios importantes. A coerência pede que exista harmonia entre a visão e a missão, entre papéis e metas, entre prioridades e planos, entre desejos e disciplina. Seu planejamento deve ajudá-lo a manter o equilíbrio em sua vida, identificar os diversos papéis e mantê-los bem à sua frente, de modo que você não ignore áreas importantes. O instrumento de planejamento deve ser seu escravo, nunca seu senhor. Portanto, é necessário que ele também seja flexível. Ele também deve ser portátil, de forma que você possa carregá-lo para onde for. O autor até sugere que você tente realizar um planejamento de uma semana, seguindo os critérios que a gente comentou anteriormente, na ordem que a gente vai falar agora. Eu fiz isso aqui e... não é que deu certo? A primeira tarefa foi anotar meus papéis principais. O passo seguinte foi estabelecer metas, pensando nos resultados que pretendia alcançar. Com as listas feitas, chegou a hora de ir planejando e separando o tempo para cada uma das coisas. Montar o quebra-cabeça. Aí, imparáveis, é só partir para o abraço. Só não esqueça que é necessária uma adaptação diária, já que essa organização deve ser flexível o suficiente para te servir. O ideal é separar alguns minutos todas as manhãs para repassar seus compromissos. A longo prazo, você vai perceber que quanto mais as metas semanais estiverem completamente ligadas às atividades importantes, maior será o aumento da sua eficácia. Aumentar o seu equilíbrio P/CP na administração de tempo é delegar. Transferir as responsabilidades para outras pessoas treinadas e capacitadas permite que você transfira suas energias para outras atividades de alto nível. A delegação de poderes significa crescimento, tanto para os indivíduos como para as organizações. Existem basicamente dois tipos de delegação: delegação restrita e delegação administrativa. A delegação restrita ordena: faça isso, faça aquilo, vá até ali, volte, diga o que foi feito, etc. Mas existe um modo muito melhor e mais eficaz de delegar poderes a outras pessoas. E ele se baseia no paradigma do reconhecimento da autoconsciência, imaginação, consciência e vontade soberana das outras pessoas. A delegação administrativa está focada nos resultados e não nos métodos. Ela dá às pessoas uma oportunidade de escolher o método e as torna responsáveis pelos resultados. A chave para a administração pessoal ou de outros com eficácia, através da delegação de poderes, não se encontra em nenhuma técnica, instrumento ou fator externo. Os próximos hábitos estão no campo dos paradigmas da interdependência. Devemos lembrar que interdependência eficaz só pode ser construída em uma base de independência real. A interdependência é uma escolha que apenas as pessoas independentes podem fazer. O ingrediente mais importante que colocamos em qualquer relacionamento não é o que dizemos ou fazemos, mas sim o que somos. Imparáveis, me acompanhem em uma metáfora. Uma conta bancária emocional é uma metáfora que descreve a quantidade de confiança que se acumulou em um relacionamento. Se eu fizer depósitos na conta bancária emocional que tenho com você através da cortesia, gentileza, honestidade e observação dos compromissos que assumi com você, estou fazendo uma reserva. Sua confiança em mim torna-se maior. E posso contar com esta confiança sempre que for preciso. Posso até cometer erros, que o nível de confiança, a reserva emocional, os compensará. Quando a conta da confiança é alta, a comunicação é instantânea, fácil e eficaz. Mas se eu tiver o costume de demonstrar falta de cortesia, desrespeito, desatenção, desconsideração e arbitrariedade, se eu trair sua confiança, interromper suas conversas, ameaçá-la ou bancar o dono da sua vida, minha conta bancária emocional vai ficar no vermelho. O nível de confiança atinge um nível muito baixo. Neste caso, que flexibilidade me resta? Nenhuma. Preciso ser muito cuidadoso com tudo o que falo, medir cada palavra, viver tenso, fazendo média, evitando ser pego de surpresa. Na verdade, não existem soluções rápidas. Construir e arrumar relações são investimentos a longo prazo. Stephen faz uma sugestão que talvez seja interessante anotar. Alguns depósitos importantes para aumentar a conta bancária emocional. Primeiro, tentar compreender realmente a outra pessoa é provavelmente um dos depósitos mais importantes que se pode fazer, além da chave para todos os outros depósitos. Segundo, as pequenas gentilezas e cortesias são muito importantes. E lembre-se, as pessoas que, por fora, são mais calejadas costumam abrigar os sentimentos mais suaves e as emoções mais intensas. Terceiro, honrar um compromisso ou uma promessa é um depósito enorme. Romper o prometido é um saque imenso. Quando a nova promessa for feita, não terá credibilidade. Quarto, esclareça as expectativas. A causa de quase todas as dificuldades de relacionamento se encontra em expectativas ambíguas ou conflitantes em torno de metas e papéis. Quinto, demonstre integridade pessoal. Isso gera confiança, que é a base para vários tipos de depósito. A integridade inclui a honestidade, mas vai além dela. Sexto, peça desculpas sinceras quando você faz uma retirada. Quando fazemos depósitos de amor incondicional, quando respeitamos as leis básicas do amor, encorajamos os outros a viver conforme as leis básicas da vida. Em outras palavras, quando amamos as pessoas de verdade, sem condições, restrições, fazemos com que se sintam seguras, fortes e queridas. Seu processo natural de crescimento é encorajado. Quando violamos as leis básicas do amor, estamos, na verdade, encorajando as pessoas a violarem as leis básicas da vida. Levamos as pessoas a uma atitude defensiva, reativa. Às vezes, um problema cria a oportunidade para a construção de um relacionamento mais profundo. Acaba transformando-se em uma oportunidade para aprimorar a capacidade de produção, criando a chave de abrir uma conta bancária emocional que afete significativamente a produção interdependente. Este paradigma é poderoso também no mundo dos negócios. Uma cadeia de lojas de departamento que opera com este paradigma criou fortes vínculos de lealdade com os consumidores. Sempre que o cliente chega à loja com um problema, não importa se pequeno ou grande, o funcionário vê imediatamente a oportunidade de melhorar o relacionamento com o consumidor e reage demonstrando uma disposição sincera para resolver o problema de modo a deixar o cliente contente. Eles tratam os consumidores com tanta graça e respeito, cuidam tão bem do caso, que grande parte dos consumidores sequer pensa em ir a outro lugar. Olha, ao reconhecer que o equilíbrio P/CP é fundamental para a eficácia em uma realidade interdependente, conseguimos valorizar nossos problemas, ao considerá-los como oportunidades para aumentar a CP. Tendo o paradigma da conta bancária emocional em mente, estamos prontos para passar para os próximos hábitos. O hábito 4 trata da liderança interpessoal e começa com mais uma história do autor. Talvez esta seja uma das preferidas de Wendell. Ele sempre a aborda em seus cursos. Certa vez, Stephen foi convidado para trabalhar em uma companhia cujo presidente estava muito preocupado com a falta de colaboração entre as pessoas. Analisando a empresa, ele descobriu que havia mesmo muito egoísmo, falta de disposição para cooperar, resistência à autoridade, atitude defensiva. Dava para ver que o saldo negativo da conta bancária emocional havia criado uma cultura de desconfiança. Atrás de uma cortina, na parede do escritório do executivo que o convidou, havia um quadro. Nele, vários cavalos de corrida estavam alinhados na pista, cada cavalinho com a cara de um gerente da empresa. No final da pista, havia uma foto maravilhosa das Bermudas. Uma vez por semana, este homem reunia os auxiliares no escritório e falava em cooperação. Ele estava dando uma no cravo e a outra na ferradura. Desejava cooperação, mas estimulava a competição. O sucesso de um gerente significava o fracasso dos outros. Mas não se pode mudar os frutos sem mudar as raízes. Não importa se você é porteiro ou presidente da companhia. No momento em que passa da independência para a interdependência, você assume um papel de liderança. Encontra-se em posição de influenciar outras pessoas. E o hábito da liderança interpessoal eficaz é pensar em vencer/vencer. Vencer/vencer é um estado de espírito que busca constantemente o benefício mútuo em todas as interações humanas. Vencer/vencer significa entender que os acordos e soluções podem ser mutuamente benéficos, mutuamente satisfatórios. Com uma solução do tipo vencer/vencer, todas as partes se sentem bem com a decisão e comprometidas com o plano de ação. Vencer/vencer vê a vida como uma cooperativa, não como um local de competição. Quando se entende este conceito, fica mais fácil seguir para o quinto hábito, a comunicação empática. Suponha que você tenha um problema na vista e decida ir ao oftalmologista para resolvê-lo. Depois de ouvir rapidamente seus problemas, ele tira os óculos e os entrega a você. Ele diz que tem os óculos há 10 anos e que o ajudaram muito. Você os experimenta, mas os óculos só pioram seu problema. O médico o chama de ingrato quando você reclama que os óculos não servem para nada. Quais as chances de voltar ao mesmo oftalmo quando precisar novamente de uma consulta? Poucas, imagino. Ninguém tem muita confiança em alguém que receita sem fazer um diagnóstico. Mas quantas vezes diagnosticamos antes de receitar em termos de comunicação? Temos uma tendência forte de atropelar os sentimentos das pessoas, de correr para resolver as coisas por meio de conselhos. Esquecemos de reservar algum tempo para o diagnóstico, para tentar compreender profundamente o problema. A comunicação é a habilidade mais importante na vida. Você passou anos aprendendo a ler, escrever, anos aprendendo a falar, mas e quanto a escutar? Sim, comparativamente, poucas pessoas têm um treinamento para ouvir, o que quer que seja. E quando isso acontece, o treino costuma ser feito dentro da técnica da ética da personalidade. Se você deseja interagir eficazmente comigo, influenciar meus pensamentos, primeiro precisa compreender. E isso não pode ser feito unicamente com base na técnica. Se eu perceber que você está usando alguma técnica, noto que existe ambiguidade, manipulação. Desconfio dos motivos que o levam a fazer isso. E não me sinto suficientemente seguro para abrir meu coração a você. Ouvir com empatia. Tentar primeiro compreender implica uma mudança profunda no paradigma. Tipicamente, nós procuramos primeiro quem nos compreendam. A maior parte das pessoas não consegue escutar com a intenção de compreender. Elas ouvem com a intenção de responder. Se elas tiverem um problema com alguém, filho, filha, cônjuge, empregado, a atitude invariavelmente é: eles não me entendem. Quando outra pessoa fala, estamos normalmente escutando em um dos quatro níveis. Podemos estar ignorando a outra pessoa, podemos fingir que escutamos, podemos adotar a atenção seletiva ou podemos até praticar a atenção concentrada, prestando atenção e concentrando a energia nas palavras que estão sendo ditas. Mas poucos praticam o quinto nível, a forma mais elaborada de ouvir, a atenção empática. Na atenção empática, você escuta com os ouvidos, mas também, e mais importante, ouve com os olhos e o coração. Você ouve procurando entender o significado, o sentimento. Ouve para descobrir o comportamento. A atenção empática é poderosa porque lhe dá informações precisas para trabalhar. Além disso, a atenção empática é a chave para se fazer depósitos naquela conta bancária emocional. Porque nada do que você faz é um depósito, a não ser que a outra pessoa o perceba como tal. Mas a atenção empática também é perigosa. Ouvir em profundidade exige um bocado de segurança, porque você se abre às influências. É por isso que os hábitos 1, 2 e 3 são tão básicos. Eles lhe dão um centro imutável, o centro nos princípios com o qual você pode lidar com a sua vulnerabilidade exterior com paz e força. 4 reações autobiográficas. Temos a tendência de reagir conforme um destes 4 modos. Avaliando, aprovando ou desaprovando. Testamos fazendo pergunta a partir do nosso próprio quadro de referências. Aconselhamos a partir de nossa própria experiência. E, por fim, interpretamos tentando ter uma ideia das pessoas, explicar seus motivos, seu comportamento, a partir de nossos próprios motivos e comportamentos. Mas somos limitados quando tentamos entender a outra pessoa com base unicamente nas palavras, especialmente quando olhamos para a pessoa em questão através dos nossos próprios óculos. A capacidade para a atenção empática é a ponta do iceberg da atenção empática e abrange 4 estágios de desenvolvimento. O primeiro é a repetição do conteúdo, onde se aprende a ouvir de um modo ativo ou reflexivo. O segundo estágio da atenção empática é reestruturar o conteúdo. Trata-se de um processo um pouco mais eficaz, mas ainda assim restrito à comunicação verbal. O terceiro estágio coloca o cérebro direto em funcionamento. Reflete o sentimento. Neste ponto, você não está prestando mais tanta atenção ao que ele está dizendo, mas sim ao que ele sente em relação ao que está dizendo. O quarto estágio inclui o segundo e o terceiro. Você reestrutura o conteúdo e reflete o sentimento. Você está usando todas as suas capacidades mentais para compreender os dois lados da comunicação. As coisas que acontecem se você usar o quarto estágio da atenção empática são realmente incríveis. Uma pessoa se abre para outra. Muita gente reclama que a atenção empática toma muito tempo. Pode ser que tome mais tempo no começo, mas acaba economizando um bocado de tempo futuro. A coisa mais eficaz que você pode fazer, se for um médico e quiser prescrever um tratamento adequado, é diagnosticar corretamente, por exemplo. Procure primeiro compreender, para depois ser compreendido. Saber como ser compreendido é outra metade do hábito 5 e é igualmente importante para se atingir soluções do tipo vencer, vencer. Quando você consegue expor suas ideias com clareza, objetividade, usando imagens claras e dentro de um contexto, você aumenta significativamente a credibilidade de suas próprias ideias. O hábito 5 é poderoso porque está bem no meio de seu círculo de influência. Trata-se da abordagem de dentro para fora. Como você realmente está ouvindo, torna-se influenciável. E ser influenciável é a chave para influenciar os outros. Seu círculo começa a se expandir. E veja só o que acontece com você. Quanto mais você entende as pessoas em profundidade, mais gosta delas. Mais respeito sente por elas. Tocar a alma de outro ser humano é pisar em solo sagrado. O hábito 5 é algo que você pode praticar agora mesmo. Procure primeiro compreender. Quando procuramos compreender real e profundamente os outros seres humanos, abrimos as portas para soluções criativas. Nossas diferenças não formam mais obstáculos para a comunicação e o progresso. O hábito 6 trata da sinergia. Quando corretamente compreendida, a sinergia é um teste e a manifestação de todos os outros hábitos em conjunto. A sinergia é a essência da liderança baseada em princípios. Ela catalisa, unifica e libera os poderes existentes dentro das pessoas. Todos os hábitos que abordamos nos preparam para criar o milagre da sinergia. O que é sinergia? Em uma definição simples, significa que o todo é maior do que a soma das partes. A sinergia está em toda parte na natureza. Se você colocar duas plantas lado a lado, as raízes se misturam e melhoram a qualidade do solo, de modo que as duas plantas crescem melhor do que se estivessem separadas. O desafio está em aplicar os princípios de cooperação criativa, aprendidos na natureza em nossas relações sociais. Muitas pessoas jamais experimentaram a sinergia, mesmo em grau moderado, seja na vida familiar, seja em outras interações. Elas foram treinadas e educadas dentro da comunicação defensiva e protetora, para crer que a vida e os outros não são dignos de confiança. Como resultado, elas nunca se abrem realmente para o hábito 6 e para estes princípios. Sua necessidade de estrutura, certezas e previsibilidade são muito altas. Senta que lá vem história. Imparáveis, pensem no seguinte cenário para ter uma ideia melhor de como nosso nível de comunicação afeta a eficácia interdependente. Chegaram as férias e o marido deseja levar a família para a beira de um lago, onde podem acampar e pescar. Isso é importante para ele. Faz um ano que planeja a viagem. Já reservou um chalé perto do lago, alugou um barco. Seus filhos estão super excitados com a ideia. Sua esposa, contudo, quer usar as férias para visitar a mãe doente, a 400 quilômetros de distância. Como não tem chance de vê-la com frequência, isso é muito importante para ela. Estas diferenças podem dar origem a uma experiência altamente negativa. Começa a discussão entre marido e mulher e cada um expõe seus argumentos. Conforme eles discutem, podem se aproximar de algum tipo de compromisso. Talvez resolvam tirar férias separados. Ambos sentem-se culpados e infelizes e as crianças percebem isso, o que prejudica as férias deles também. O marido pode ceder aos desejos da esposa, mas vai fazer isso de má vontade. A esposa pode ceder ao marido, mas ela vai ficar ressentida e se afastar, preocupada com o possível agravamento do estado de saúde da mãe. Se a sogra ficar seriamente doente e morrer, o marido nunca vai se perdoar. Nem será perdoado pela mulher. Qualquer que seja a situação que encontrem, pode ficar registrada para os anos futuros como um momento de insensibilidade, negligência ou decisão sobre prioridades erradas de ambas as partes. O marido e a esposa veem a situação de modo diferente. Esta diferença pode separar os dois ou pode aproximá-los em um nível mais elevado. Se eles cultivarem os hábitos da interdependência eficaz, eles abordam as diferenças a partir de um paradigma inteiramente diferente. Sua comunicação se dá em um nível superior. Uma vez que possuem uma conta bancária emocional, eles contam com a confiança e a comunicação tranquila em seu casamento. Como pensam em vencer-vencer, acreditam em uma terceira alternativa, uma solução que seja mutuamente benéfica e melhor do que as propostas originais de cada um. Como eles ouvem com empatia e procuram primeiro entender, criam dentro de si e entre eles um quadro abrangente de valores e preocupações que precisam ser levadas em conta na hora de tomar uma decisão. A combinação destes ingredientes cria o ambiente ideal para a sinergia. O budismo chama isso de o caminho do meio. Meio, neste sentido, não significa compromisso. Significa algo mais alto, como o ápice de um triângulo. Procurar o meio em um sentido mais elevado leva tanto o marido quanto a esposa, neste caso, a perceber que o seu amor, seu relacionamento, faz parte de sua sinergia. A essência da sinergia é valorizar a diferença. E a chave para valorizar as diferenças é perceber que todas as pessoas veem o mundo não como ele é, mas como elas são. A pessoa realmente eficaz tem a humildade e a reverência para reconhecer suas limitações perceptivas e para reconhecer os imensos recursos disponíveis na interação com os corações e mentes de outros seres humanos. Esta pessoa valoriza as diferenças porque estas aumentam seu conhecimento, sua compreensão de realidade. Princípios de autorrenovação equilibrada. O último hábito talvez seja o mais importante. É o hábito da autorrenovação equilibrada. Imparáveis, eu quero que me acompanhem neste pequeno exercício de imaginação. Suponha que você encontre alguém na floresta, trabalhando entusiasmado para derrubar uma árvore. A pessoa parece exausta, está trabalhando por horas e é um trabalho muito árduo. Você faz uma pequena sugestão para a pessoa. Ei, por que você não para um pouco e esfria a serra? O homem decidido responde: Eu não tenho tempo, estou muito ocupado serrando. O hábito 7 significa a parada para afiar a serra. Ele renova as quatro dimensões de sua natureza: física, espiritual, mental e social ou emocional. A dimensão física é o cuidado com o corpo, a nutrição, prática de exercícios, controle do estresse. A mental é a leitura, o planejamento. A social trata da empatia, sinergia. A espiritual aborda seus valores e envolvimento. Apesar de as palavras variarem, a maioria das filosofias de vida lida explícita ou implicitamente com estas quatro dimensões. A maioria das pessoas resulta do espelho social, sendo influenciada pelas opiniões, ideias e paradigmas das pessoas à sua volta. Na condição de pessoas interdependentes, eu e você temos um paradigma que inclui a noção de fazer parte deste espelho social. Podemos escolher refletir de volta para os outros uma visão clara e sem distorções de si mesmos. Podemos reforçar sua natureza proativa e tratá-los como pessoas responsáveis. Goethe nos ensinou: trate um homem como ele é e continuará sendo como é. Trate-o como ele pode e deve ser, e ele se tornará o que pode e deve ser. O processo de autorrenovação precisa incluir a renovação equilibrada em todas as quatro dimensões de nossa natureza: física, espiritual, mental e social-emocional. Apesar de renovação em cada uma das dimensões ser importante, ela somente se tornará eficaz por completo quando lidarmos com todas as dimensões de um modo sábio e equilibrado. Negligenciar qualquer uma das áreas provoca um impacto negativo nas outras. Sinergia da renovação. A renovação equilibrada é sinérgica ao máximo. As coisas que você faz para afinar um instrumento em uma dimensão causam um impacto positivo nas outras dimensões, porque elas estão estreitamente interligadas. Sua saúde física afeta sua saúde mental. Sua força espiritual afeta sua força socioemocional. Conforme você melhora em uma dimensão, aumenta sua habilidade também nas outras. Pense nos hábitos, também em sinergia. Quanto mais proativo você for, hábito 1, mais eficaz será no exercício de sua liderança pessoal, que é o hábito 2, e na administração de sua vida, hábito 3. Quanto mais eficácia na administração de sua vida, mais atividades renovadoras terá na área de questões importantes, que é o hábito 7. Quanto mais você procura primeiro compreender, hábito 5, mais eficaz será na busca de soluções sinérgicas para vencer, hábitos 4 e 6. E por aí a brincadeira se estende. Invista um mínimo de uma hora por dia para a renovação das dimensões física, espiritual e mental. De acordo com o autor, é o necessário para integrar estes hábitos em sua vida, tornando-a centrada nos princípios. A renovação é o princípio que nos dá a força necessária para nos movermos em uma espiral ascendente de crescimento e mudança. Para realizar um progresso significativo e consistente ao longo desta espiral, precisamos levar em conta um outro aspecto da renovação, que se aplica ao dom exclusivamente humano: nossa consciência. A consciência é o dom que percebe nossa coerência ou desvio dos princípios corretos e nos leva até eles quando está em forma. Treinar e educar a consciência exige uma concentração imensa e dedicação regular. Quem quer manter o jardim bonito não guarda um canto para as ervas daninhas. E não se esqueça de um dos ensinamentos mais importantes deste livro: não existe atalho algum para seu desenvolvimento. A lei da colheita nos governa. Sempre colhemos o que semeamos, nem mais, nem menos. Até a próxima! Esse podcast foi apresentado por Wendel Carvalho.